Fala, galera da revista Trail Running, sejam bem-vindos ao nosso episódio 112 pela RTR Trail Talk. Nosso convidado de hoje é um fenômeno da nova geração do trail, que surgiu no cenário já chutando a porta. Ele que é residente da cidade de Petrópolis, região serrana do Rio, e treina com a lenda Chico Santos. Tem como centro de treinamento a incrível Serra dos Órgãos. Bruno Bulli, cara, foi recente campeão do VK Pico da Bandeira e recordista do percurso. E já no seu primeiro ano de competição no circuito Skyrunning, conseguiu a vaga para a seleção brasileira juvenil. Seja muito bem-vindo, Bruno.
Valeu, Xará. Pô, tamo junto. Muito feliz aqui de estar participando aí do episódio aí com a revista Run. Muito maneiro isso aí. E, pô, espero que essa conversa seja bem produtiva, que a gente possa trocar bastante ideia. E é isso aí. Vamos seguir, irmão.
Cara, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? Que você tá voltando do seu segundo treinamento aí do dia de bike. Mas voltando um pouquinho antes, conta aí pro pessoal desse episódio. Cara, quem é o Bruno e como você conheceu o treino e, consequentemente, os outros esportes aí que você compete também, além da corrida?
Cara, então, o Bruno, eu acho que é um cara muito imperativo, que gosta muito de todo tipo de esporte, principalmente esportes radicais, assim, e gosta muito de estar em meio à natureza, sabe? Acho que são os principais pontos, assim, talvez, da minha personalidade. E, cara, esse mundo do trail, assim, pra ser bem real, eu acho que eu corro, eu não sei desde quando eu corro, sabe? Acho que eu corro desde sempre, assim, porque meu pai sempre, o Alexandre, né, sempre me colocou muito para praticar esporte na natureza, então acaba que a corrida sempre era um meio que eu tinha de poder manter um rendimento físico bom para outros esportes, tipo montanhismo em si, assim, e o mountain bike, que é um esporte que eu pratiquei bastante tempo e que foi o que mais me introduziu, assim, aos esportes radicais, esportes de montanha, sabe? Fiz muitos anos de downhill e tal. Enfim, é isso, acho que foi tudo por conta do meu pai, ele ter sempre me influenciado muito. Com o passar dos anos, assim, eu fui ficando mais velho, e nem tão velho, assim, então é que eu digo, nem antes de chegar da minha adolescência eu já ficava muito sozinho praticando esporte na montanha, subindo montanha. Então acho que foi uma coisa bem natural, assim, que surgiu ao longo da minha vida, sabe? Também pratiquei muitos anos de jiu-jitsu, sou faixa roxa de jiu-jitsu. Até o ano retrasado ainda estava competindo no Gil. Gostava bastante também, só que eu me apaixonei muito pela corrida. E, tipo assim, e no quesito de começar a me dedicar mesmo para um esporte, buscando um rendimento bom, buscando ser um bom atleta, assim, a corrida foi o primeiro realmente, assim. E eu acho que comecei a praticar tanto, gostar tanto, porque, como eu disse, eu andava muito de bike, né? E a minha bicicleta quebrou. E eu tinha demorado 9 meses para montar a bicicleta, porque peça de bicicleta é caro. Então eu falei, pô, tem que dar um jeito de continuar, né, praticando algum esporte que eu esteja no meio da natureza, que envolva um pouco de velocidade também. Então eu comecei a correr mais, com mais frequência. E com o passar do tempo aí, tem 1 ano e 5 meses, eu comecei a me dedicar mesmo na corrida, né? Querer, tipo, participar de competição, querer trabalhar com planilha de treino, fazer tudo certinho durante a semana. Aí é isso aí.
Cara, você falou 1 ano e 5 meses, né, que você começou a se dedicar. Eu fico muito surpreso, assim, né, que eu até comecei o episódio falando sobre ser um fenômeno, né, porque você já conseguiu resultados, assim, super expressivos em tão pouco tempo. É muito pouco tempo, assim, para chegar nesse patamar que você está hoje, né. Eu acredito que provavelmente tenha sido essa base da bicicleta. Ou você, cara, você já arriscava uns trekkings ali na Serra dos Órgãos? Você acha que isso foi um diferencial? Ou, cara, você acha que tem esse talento dentro de você mesmo?
Cara, eu
Fora
sempre. Sim,
o treinamento, óbvio, né? Isso daí.
sim. É que é a chave mais importante de tudo.
É.
Cara, eu acho que talvez eu não seja um cara muito talentoso, sabe? Mas eu acho que desde pequeno eu ser muito esforçado assim em relação a esporte e querer toda hora me superar assim, sabe? Querer tipo toda hora ir um pouco mais rápido em tudo, querer saltar mais longe com a bicicleta. Acho que isso aí foi uma coisa que me impulsionou bastante assim na corrida, sabe? E é uma coisa que você vê assim na galera que se identifica rápido com o trail, que consegue começar a correr bem no Skyrunning, a maioria deles não é um corredor assim em si. Normalmente é um cara que ama muito estar na montanha e gosta muito de praticar vários esportes. Aí você vê lá uns gringos muito sinistros às vezes, mas os caras esquiam tipo desde pequeno, sabe? E depois foram para a corrida e tem uma performance muito boa. Então acho que devidamente é isso, a vida que eu levei desde pequenininho aí por causa do meu pai também. Me direcionou bem na corrida, me deu uma boa base, sabe? Porque eu acho que talvez se fosse alguém que tivesse começando do zero, com 1 ano e 5 meses, se treinasse tipo com a mesma carga de treino que eu tô agora treinando, pode ser que essa pessoa quebrasse, ela não conseguisse ter um bom rendimento, ela tivesse um monte de lesão, entendeu? Então acho que quando você é criança, você consegue adaptar seu corpo muito rápido aos tipos de mudança. Então, se você der muito estímulo para uma criança esportiva, assim, e esse contato com a natureza e tal, pô, ela, ali na adolescência e na juventude, assim, vai ter um bom desempenho em algum esporte que ela focar, sabe? Então, acho que foi basicamente por isso. Devo muito isso aí a meu pai e minhas amizades, que me influenciaram muito nesse meio.
Perfeito, bacana, Bruno. Cara, eu vou fazer uma pergunta para você, que isso eu já até conversei com o Valmir em outras oportunidades de podcast. E eu sou do Rio, eu sou da capital, né? Atualmente não moro no Rio, mas eu sou da capital. E, cara, eu acho que o cenário carioca ele ficou um bom tempo bem carente de atletas mais jovens despontando no cenário. Acho que eu posso falar isso, seja no feminino e no masculino. E atualmente a gente consegue ver hoje você, o Ratinho, né, que é daí da região também, e o Jonathan, né, Jonathan R.
Sim, isso.
Isso. Cara, eu queria que você contasse como é que formou, né, esse grupo tão forte que tá despontando hoje nas competições e como é que você teve essa ligação com o Chico, que hoje é o treinador de vocês três.
Cara, então, eu concordo mesmo com isso, que aqui a gente não tem tanto, pro Rio de Janeiro, a gente não tem tanto atleta que se dedica tanto assim ao Skyrunning, sabe? A gente vê mais o pessoal que corre muito asfalto, ou corre uma prova de trail ou outra, mas não corre mesmo uma prova de sky, assim, que você, pô, sobe muitas de altimetria e tal. Enfim. E, cara, aqui na região serrana, em Petrópolis, por mais que não tenha tanto atleta que é focado em, às vezes, pegar pódio e tal, tem uma cultura muito forte de montanha, sabe? Aqui tem muita gente que pratica muito esporte, mountain bike aqui é muito forte, a escalada é muito forte. Então acho que meio que foi um cenário propício para aqui em Petrópolis assim, para poder envolver bons atletas assim de corrida, sabe? E foi assim que a gente se conheceu, foi o seguinte: quando eu comecei a correr, eu descobri o Ratinho pelo Instagram e pelas notícias aqui, que ele saiu no Jornal da Cidade e tal. Aí eu descobri o Ratinho. Só que, pô, eu não pensava que, ah, assim, vou correr mesmo e tal, assim, vou correr muito forte. Só queria correr mais por diversão de início. E acabou que eu nunca tinha me aproximado dele e tal. E depois de um tempo, assim, teve uma prova aqui na cidade, que foi minha primeira prova, foi a Ford 25 km, foi a primeira prova que eu participei. Eu conheci o Jonathan nessa prova. Aí o Jonathan meio que me apresentou esse meio da galera e tal. Comecei a marcar de treinar com o pessoal, via mais o pessoal, conheci o Ratinho. Aí o Ratinho falando que treinava com o Chico, não sei o quê. Aí, em resumo, isso tudo, ficamos amigos, eu e o pessoal aqui que corria já em Petrópolis. E depois com o Chico, quando eu comecei a treinar com ele, foi o seguinte: um dia um amigo meu, o Tom, que é guia aqui em Petrópolis, me chamou para ir subir uma montanha com ele, que é a Maria Comprida e não pode entrar muita gente, só pode entrar 5 pessoas por dia lá. E ela é um VKzão bem cabuloso. Aí ele falou: ah, vamos subir lá, não sei o quê. Vou chamar o Ratinho e o Chico também. Só que eu já sabia quem o Chico era, por causa do Ratinho. Aí subindo essa montanha, trocando muita ideia com o Chico, eu pedi pro Chico se ele não começava a me treinar, cara. E foi assim. Aí que começou tudo, a gente fechou esse grupo aí e foi assim que aconteceu. Estamos juntos aí até hoje, a CS Team, né? E esperamos tá junto aí para os próximos anos também.
Bacana, eu acredito que deve ter sido um ótimo investimento pro Chico, né, cara? Teve ter olhado assim, ah, não te conhecia, né? Mas acho que agora ele deve estar colhendo bons frutos entre você e ele, né?
É, cara, e não só em relação a atleta e treinador, mas o Chico, ele é um cara que hoje em dia eu considero ele muito meu amigo também. Pô, a gente conversa bastante. O Chico, ele é um cara que é bem próximo, assim, da minha vida pessoal, até porque eu acho que o treinador, ele deve ser, sabe? Porque precisa saber o que eu tô fazendo. Se eu trabalho tantas horas por dia, se eu estudo de noite ou não, sabe? Então, o Chico é um cara que, além de treinador, é um grande amigo aí, que se desenvolveu aí por causa do Jonathan e do Ratinho. Pô, e é isso, cara. A gente tá com bastante plano aí pra frente, não só em provas, mas pro esporte também. A gente pensa muito parecido em relação à montanha, cara. Uma parada que eu acho maneira entre eu e o Chico é que muita gente aqui no Brasil treina tipo assim: ah, durante a semana o cara tem que fazer velocidade e tal, e final de semana o cara tem que subir montanha. Só que o Chico e eu também, por já vi de outros esportes na montanha, a gente pensa muito parecido que, pô, tem que subir o máximo de montanha durante a semana também, entendeu? Tem que estar sempre em conexão com a natureza, se fortalecendo dessa maneira. Então, eu e o Chico, a gente pensa bem parecido também. Aí, pô, acho que por isso que as coisas estão fluindo tão bem na equipe lá com a gente.
Bacana. O Chico, ele tá morando em Petrópolis também?
Tá sim, cara. Acho que tem 2 ou 3 anos que ele veio pra cá.
Bacana, bacana, cara. Eu acho que essa ligação entre o atleta e o treinador é essencial. Que eu lembro, eu não sei se você lembra, eu estava lá no cume do Pico da Bandeira quando você chegou, até foi eu que te entrevistei.
Lembro, pô.
Aí acho que devia ter passado em 5 minutos mais ou menos. O Chico já estava super preocupado com o que você ia comer, né? Focando na sua recuperação já para outro dia.
Sim. Já tava me dando um monte de coisa aí pra comer. Eu tava com um corta-vento fininho, que foi o que deu pra botar na bermuda. Ele já me deu um corta-vento mais grosso, assim, não sei o que e tal. Já chegou lá felizão. Foi maneiro, cara. Chico, ele se preocupa muito com a gente também, em todos os quesitos. Quando a gente, pô, acontece. Isso acontece, né? Às vezes você quebrar no treino alguma coisa, a gente quebra, ele já pergunta, pô, o que aconteceu e tal, o que que você fez? Vamos ver isso aí, vamos ficar de olho. Isso é maneiro. Chico, ele tem uma preocupação e um carinho muito grande com a gente também.
Bacana. Ô Bruno, eu vou pular para acho que não, eu acho que foi a sua primeira prova, a sua experiência de Skyrunning foi a Catas Altas Vertical, certo?
Isso, foi sim.
Bacana. Você foi vice-campeão daquela prova e no outro dia você foi competir o VK Baianinho. Cara, você acha que ter performado tão bem já de início numa prova foi por ter a Serra dos Órgãos como uma base de treinamento? Você achou lá mais técnico do que a Serra dos Órgãos? Você sentiu dificuldade? Conta como é que foi o primeiro dia, depois a gente pula para o VK.
Cara, então, eu acho que eu devo muito isso à Serra dos Órgãos, sim. Porque aqui as montanhas são bem técnicas, terreno muito rochoso. A gente chega numa altitude de 2.200 metros só de pedra. E é bem parecido com Catas Altas nesse quesito de ter muita pedra, né? Porque Catas Altas é basicamente pedra ali em cima. Só que eu achei a prova do que é a Serra dos Órgãos em si, eu achei mais técnica. Só que algo que pega muito também é que aqui em Petrópolis a gente tem muita montanha, não serra em si. Aqui eu saio da minha casa, eu tô morando no centro agora, né? Eu saio da minha casa em 10 minutos, eu tô com o pé na trilha já, e trilha é bem difícil. E para qualquer canto que eu vou aqui, eu estou subindo. Aqui quase não tem reta, é tudo subida. E tem trilha para tudo quanto é lado que você quiser, você acha assim. E também a minha vida inteira, até ano passado, eu morei no pé de três montanhas. Eu morava num lugar que se chamava Vale dos Esquilos. Tem a Serra Negra, Pedra do Retiro e a Seio de Vênus em volta. E a Pedra do Retiro, que eu acho que era a que eu mais subia assim. Ela é muito casca, muito técnica, é difícil. Você já entra numa trilha cheia de vala e depois você pega a trilha para pedra, que é muito alta, tem umas partes escalaminhadas bem técnicas, assim, que eu acho que me ajudou muito lá em Catas Altas, porque o primeiro dia subia um VK também no meio das carreiras, praticamente, que é o Tamanduá, né? Então acho que. Esse negócio de ter treinado desde de pequenininho, tipo, sem querer treinar, né, de brincar de correr na montanha quando eu era pequeno, subindo Pedra do Retiro, ficando o dia inteiro lá no meio do mato subindo aquelas montanhas com meu cachorro, eu acho que ajudou muito, na questão técnica de Catas Altas, assim, sabe? Não só a Serra dos Órgãos em si, mas todas as montanhas que a gente tem aqui em Petrópolis ajudaram bastante nisso.
Boa. E lá você, em Catas Altas, você disputou com o André, né?
O primeiro dia foi com o Oslani, cara.
Ah, com o
Na
Jorge. Boa,
Sky,
lembro.
o André tava correndo os VKs. Aí o
Ah, tá.
segundo dia do BK do Baianinho que eu corri com o André.
Bacana. O Rogelinho que acabou ganhando no dia lá.
Na subida eu me senti bem assim e tal. Mas, cara, o Oslani desce muito ele. Aí ele começou a acelerar na descida, cara. Aí a gente, sem querer, uma hora subiu uma parte do VK dos Horizontes também, assim. Aí a gente voltou correndo, ele caiu, torceu o pé, só que eu tava a prova inteira com ele. Aí eu, tipo assim, sei lá, normalmente você sairia correndo ali, pô, o cara torceu o pé, o Felipe Madeiro já tava ali atrás já pra socorrer ele. Você vai embora, né? E continua sua prova. Mas eu parei, não, falei, vai até enfaixar e a gente continua junto. E, cara, mesmo aquele cara com o pé torcido, ele me deu um couro na descida. Aí acabou que ele ganhou. Mas, pô, foi uma prova muito maneira, muito divertida.
E logo no outro dia você tem o VK, né? Foi um primeiro VK para você na
Foi,
sua vida,
foi.
assim, de experiência, porque ali a subida, o mais próximo que tem do VK ali em Petrópolis, provavelmente seja a subida do Açu, ou tem outra.
Cara, aqui tem o Alcobaça também, tem o Cobiçado e tem a Maria Comprida, que são também. A Maria Comprida é um VK, né? Tem 3 km com 1.000 e ele é muito técnico. Tipo, a gente subiu sem corda lá e tal, mas tem umas partes que as pessoas normalmente precisam de corda. Porque é bem, bem difícil, muito exposto, assim, você sobe numa face de pedra bem perigosa. E tem o Alcobaça também, que não chega a ser um VK, mas porque ele é um pouco mais curto, né? Tem 1 km e pouco, mas a altimetria é muito grande. E tem o. Falei, o Alcobaça tem o Cobiçado também. O Cobiçado a trilha deve ter uns 3 km com 700 e pouquinho de ganho. Então eu já estava acostumado. E também as outras montanhas aqui são todas muito inclinadas. Então eu já estava acostumado com a inclinação um pouco.
Bacana. Bacana, então você já tem uma base muito boa, né, cara? Você já chegou, mesmo não competindo, você já chegou com uma casca muito boa, né, no VK lá.
Cara, e também uma coisa que desde o início que eu acho que me ajudou, que eu antes de treinar com o Chico, né, lá em Catas Altas, eu não treinava com o Chico. Eu sempre foquei nos meus treinos durante a semana em acumular o máximo de altimetria que eu podia, né? Tipo, eu não gosto muito de treinar por quilômetro e tal. Eu acho mais produtivo para o corredor de montanha treinar pela altimetria de desnível que você acumula, né? Então, eu acho que eu sempre tentei subir bastante. Notou que o que me pegou quando eu comecei a correr foi muitas partes planas de prova. Tinha muita dificuldade no plano, porque eu não gostava nada de treinar no plano, só treinava subida, só queria saber de acumular altimetria. Mas isso acabou que no VK, assim, me ajudou bastante. Não foi, tipo assim, não foi algo tão novo, assim, que me deu tanto susto, sabe?
Entendi. Cara, isso é um. Me lembra muito. Não sei se você conhece o atleta Manuel Merilles, lá da Europa, um espanhol. Ele foi um atleta atualmente que, acho que ano passado foi o que mais subiu no ano. Deve ter subido uns 15 Everestes no ano.
Pô, eu tava vendo os treinos dele os meses antes da Golden Trail, que ele fez de base, ele tava acumulando 64 mil de altimetria por mês.
É, absurdo, cara.
Isso é absurdo. É tipo assim, o Açu aqui em Petrópolis, eu tava fazendo as contas com meu pai. É, quase tu subir dois açus assim por dia, que é um negócio muito cabuloso. Tipo, como se eu subisse dois açus por dia todo dia, sabe? É muito, durante o mês inteiro, é muito casca.
Caraca.
E uma
continua aí,
que você falou dele, uma coisa que eu acho muito interessante dele e do Killian, que eu acho que são dois atletas que eu admiro bastante, assim, fora do Brasil, é que eles têm uma filosofia de treino, assim, de... quando nos seus períodos de base, você fazer o máximo de desnível e o mais técnico possível, o mais técnico que você puder, sabe? É, então, eu acho que isso aí é uma... Cara, é tipo assim, acho que talvez para o corredor de montanha é uma coisa muito importante, sabe? Você está acostumado com um negócio casca grossa mesmo, sabe? Então, eu acho que, pô, é super válido esse negócio de tentar acumular muito desnível e em terreno muito técnico para fazer a base. Acho que deixa ele bem forte, sabe?
Bacana. Ô, Bruno, e logo depois você foi para Cambotas, né?
É, Cambotas foi minha segunda prova de Sky.
Bacana. Então, mas a Cambotas, você achou uma prova mais rolada do que?
Cara, eu achei mais rolada que Catas Altas. Mas é bem técnica também, porque pedra toda hora, Cambotas é casca grossa. Não... E ó, vou te falar, aquela região ali, de todas as provas de trail e tal que eu já corri, eu achei Cambotas e Catas Altas as provas mais bonitas, sabe? Pô, muito lindo, cara.
É bonito, né? É muito bonito.
Aquela área lá é muito maneira.
Mas o que eu ia te perguntar é que tinha um adversário ali bem forte do seu lado, né? Que era o Aslan. Vocês correram juntos durante bastante tempo, não foi?
Foi. Foi quase que a prova toda a gente foi junto, cara.
Conta como é que foi essa disputa e ali teve um... Vocês acabaram errando ali por conta, acho que, da organização, né? Mas conta como é que foi a experiência ali de correr com o Aslan.
Pô, cara, eu sempre fiquei, tipo assim, eu olhava o Aslan, tipo assim, era o cara... do sub-23, né? Porque eu sempre ganhava tudo do sub-23. E, pô, quando eu vi que eu tava... Eu já larguei a prova liderando a prova e depois de alguns quilômetros, assim, vieram algumas pessoas junto com a gente. Aí depois ficou só eu e ele. Aí depois eu vi que, tipo assim, pô, tô correndo junto com o cara, não sei o quê. Tava animadão, sabe? Foi uma experiência muito maneira. Foi muito gratificante, cara, assim. Eu achei muito, muito maneiro, muito divertido. Durante a prova mesmo, a gente, em pequenos momentos, trocou ideia rápido, assim, sabe? E no início da prova, ele tava logo atrás de mim, antes da gente entrar na trilha. Antes de alguma bifurcação, ele sempre falava, tipo, direito, tá ligado? Ele, porra, não é só porque o cara tá ali competindo e tal que vai ficar serião, assim, porra, meu adversário, tá ligado?
Tem um respeito ali muito bacana, né?
Essa parte do respeito, muito maneira nele também, cara. E que a gente pode ver em vários atletas aí do trail, assim como o André Mapa, né, cara? Pô, o cara campeão de tudo, super humilde, assim, de personalidade, muito maneiro, gente boa demais. E tu vê isso aí, muita gente, acho que é uma coisa que o esporte traz, assim, bastante, isso maneiro. E foi uma experiência maneira, cara. A gente tava junto, aí teve uma subida que tava... Não era uma subida bem cabulosa, assim, acho que foi... Subida mais forte da prova, eu comecei a abrir. E quando eu olhei pra trás no topo da subida, o Ratinho tava chegando junto com a gente, cara. Aí, ali um pouco mais pra frente, eu abri um pouco deles. E logo depois a gente se perdeu. Aí o Ratinho e o Aslan Lençora chegaram juntos. Então a disputa tava ali entre nós três também. O Ratinho, ele tem essa característica de largar mais tranquilo e ele vai ganhando posição durante a prova.
Bacana.
Mas aí acabou que eu me perdi, eu tava subindo assim, tem uma bifurcação, né, que você dá o looping e o outro que você sobe o morro lá que eles chamam de cu do mundo, né, aí eu peguei aí o lado do looping, e eu tava subindo, eu vi que tinha um pessoal devagar assim subindo, bem cansado assim e tal, E aí eu falei, vocês estão no 45? Porque, pô, eu falei, ah, deve ser a galera no 45. Aí eles falaram assim, não, a gente tá no 27. Aí eu falei, putz, ferrou. E eu já tava lá no alto da subida. Aí eu desci, subi de novo. Aí eu vi o Asno Ratinho chegando. Aí eu falei, ah, vou esperar eles, né? O relógio que eu tava não era tão bom, não tinha GPX. Eu sabia que o Asno tava com GPX. Vou esperar eles, vou ver o que eu desenrolo. Eles chegaram. Só que como a gente tava dando looping, o relógio tava apontando como se era pra gente continuar. E a gente foi até o outro lado de uma planície que tem lá, um chapadão assim que tem lá em cima, até o outro ponto de hidratação. Aí chegou lá, os caras falaram, pô, vocês estão errados, era lá pro outro lado, vocês tinham que subir o cu do mundo, não sei o quê. Aí sinistro. Aí a gente tava aí nessa hora, cara, acabou que quebrou muito psicológico, porque eu e a Asno, a gente tinha feito uma prova bem rápida, sabe? Sim. A gente tava, então a gente meio que ali quebrou muito, sabe? A gente correu 1,5 km mais nessa direção, só que a gente ficou indo e voltando e perguntando, falando com o pessoal, perdendo tempo ali, falando com todo mundo. Só nessa a gente perdeu uns 20 minutos tentando encontrar caminho. Aí a gente, eu e o Ratinho, a gente falou, ah, acabou a prova, né, galera? Vamos continuar, terminar aqui e tal. Aí a gente terminou a prova junto, foi maneiro, foi uma ideia. Depois de hidratação, bebendo 1 litro de Coca-Cola. E com a barriga cheia, já tinha desistido da prova já, mas a gente queria só completar, né? Mas, tipo assim, tirando isso, eu gostaria muito de ter um bom resultado lá, porque eu tive me esforçado muito para treinar, para poder chegar lá bem. Tava treinando que nem um maluco. Foi, tipo assim, muito legal a prova. Porque a gente voltou trocando muita ideia, encontrou uma madeira no caminho, trocou uma ideia ali rápido com ele também. Viemos aproveitando também, porque o cenário de Cambotas é muito lindo. E foi maneiro continuar correndo pelo lugar. Porque, pô, a experiência de correr em Cambotas é irada.
Bacana, cara. Cara, eu acho isso fantástico de ver esse protagonismo juvenil atualmente. É uma coisa que eu converso com o Valmir já há muito tempo, desde as primeiras seleções do juvenil, como cresceu o nível, né? E atualmente o Asla não é mais juvenil, né? E a gente estava pensando assim, né? Quem iria meio que substituir, né? O melhor ali do juvenil sub-23, né? E eu acho que esse bastão está sendo muito bem passado para você hoje, né? Eu acho que você vai ter um futuro brilhante aí pela frente. Você está com quantos anos, Bruno?
Estou com 21.
21, né? Você tem mais 2 anos, né?
Mais 2 anos de juvenil.
Boa, bacana. Mas eu acredito que esse bastão está muito bem passado.
Pô, apesar de... eu acho que acho que o atleta, assim, ele nunca substitui o outro, assim, porque um sempre vai ter uma característica melhor em algum ponto, sabe? O Wesley é um cara bem mais experiente do que eu em relação à competição e tal, que ele compete há mais tempo. Mas, pô, apesar disso, eu gostaria muito se o Wesley ainda fosse juvenil, cara. Porque eu sabia que ele já tinha saído do juvenil, lá em Cambotas, ele falou isso comigo, que ele já ia fazer 24 e tal. Mas eu gostaria muito que ele fosse um cara que ainda estivesse no juvenil para poder disputar com ele ainda. Mas a gente ainda vai se encontrar em outras provas aí, tenho certeza. Eu queria ter ido lá na Indome de Pedra do Baú, dos 35 km, só que por causa da minha priorização de treino, não ia ser muito, uma prova muito bem encaixada para mim.
Cara, com certeza, tem muita disputa ainda pela frente. Eu peguei o Asla novinho, né? Eu participei da primeira seleção juvenil de Skyrunning e no meu último ano. E na época o Aslan eu acho que estava com, sei lá, vou chutar aí 16 anos. Então se você entrasse naquela época lá, provavelmente você ia ter bastante disputa com ele.
Ia bater bastante frente aí. Mas, pô, espero que a gente ainda dispute muito. E não é nem pela disputa assim, em si e tal, mas é porque eu acho que eu gosto de estar tá correndo ali com a galera que realmente é da montanha, do esporte, que é bom de coração, sabe? Isso daí, pô, eu acho uma experiência muito maneira. Um pouco assim, essa questão só de competir, né?
Show. Ô Bruno, pulando agora para essa última e recente competição, que foi o o Pico da Bandeira, que eu acho que você ficou evidente de vez no cenário, né? E espantou de uma boa forma todo mundo que estava presente lá e as pessoas que estavam acompanhando também tudo pela revista ou por outras plataformas. Cara, o que foi aquilo no VK, cara? Você conseguiu bater um tempo que era, pô, muito forte, que era do André do ano passado. A pergunta que eu ia te fazer é se você se considerava naquele start list ali meio que um azarão, correndo com o MAP e outros atletas e tá pela primeira vez ali, e se sim, correr fora dos holofotes para você ajuda a correr mais leve? Você acha que estava sem muita pressão e a pressão estava toda para o André, talvez?
Cara, eu acho que eu não fico muito pressionado, mesmo que tenha o holofote em cima de mim. Porque eu sei que se eu não fizer uma boa prova, não foi por causa do que as pessoas falam, do que os outros estão esperando de mim. Mas eu, pode ser tipo assim, sei lá, tem, às vezes um pessoal vai estar botando muita expectativa aí para as minhas próximas provas e eu posso ir mal. Porque eu sou ser humano, meu corpo pode ir, cara. Pode não estar num bom dia, sabe? Então acho que eu não tenho muita essa pressão na corrida porque eu acho que eu sempre corro leve, sabe? Acho que eu sempre corro com vontade de estar ali aproveitando mesmo e não me importando muito do que outras pessoas estão esperando de mim, sabe? Porque eu não posso garantir que todo dia eu vou estar nos cascos, sabe? Tem dia, pô, essa semana mesmo, na terça-feira eu fui treinar, quando eu fiz o primeiro estímulo eu quebrei. Aí ontem eu fui treinar e eu fiz um treino bom demais, hoje eu treinei bem demais, entendeu? Então acho que a gente tem dias e dias e a gente tem que respeitar isso e saber como administrar esse tipo de coisa, sabe? E mesmo se eu já tivesse evidente ali, eu acho que eu teria corrido com a mesma leveza, talvez, mesma tranquilidade, sabe?
Bacana. Você já tem um trabalho psicológico com alguém? Você faz essa parte com o Chico? Conta pra gente como é que o Bruno Bulli trabalha esse lado mental no pré-prova.
O Chico é um cara que conversa bastante sobre estratégias de prova, então acho que isso daí me direciona muito, sabe? Me deixar tranquilo assim pra prova. Mas eu acho que eu também posso dar esse mérito aí de psicológico e tal, de conversar assim, pro meu pai e pros meus amigos. Porque, tipo assim, eu acho que são os meus amigos, eu incluo o Chico nessa também. Acho que, tipo assim, sempre que eu tô com um problema, alguma coisa assim, eu vou trocar uma ideia com eles. E sempre é uma galera que gosta muito de mim, me conhece antes de começar a correr, sabe? Então acho que em relação a isso eu tenho boas pessoas que têm bons pensamentos ao meu redor e que ajudam a minha cabeça a ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Talvez se eu tivesse toda hora num ambiente um pouco caótico seria um pouco difícil de controlar isso, mas como eu tenho uma galera que tem cabeça boa ao meu redor, sabe? Eu escolhi bem os meus amigos assim e tal, eu acho que isso ajuda bastante.
Boa, bacana. E agora para essas próximas competições, você acha que pessoal ali no, na hora de largar já vai estar dando uma olhada para você? Olha o recordista aqui do VK. Você acha que isso já é uma pressão? Como é que você vai lidar nessas próximas competições?
Não, acho que não é pressão, não. Acho que eu vou ficar feliz pelas pessoas estarem me, talvez, pensando assim dessa maneira por mim. E eu vou correr da mesma maneira que eu sempre corri, sabe? Para as próximas provas eu vou ser o mesmo Bruno de sempre. Eu não vou deixar pressão externa do que as pessoas pensam de mim me abalar, sabe? Porque se eu perder isso, acho que eu vou perder o sentido da corrida, se eu perder minha felicidade, assim, de tá correndo por mim mesmo e tá correndo para competir, assim, por causa dos outros, assim, e tal, eu acho que eu vou perder um pouco a minha, tipo, o que enche meus olhos na corrida, sabe?
Perfeito, cara, muito bacana ouvir isso. E, Bruno, eu lembro a sua chegada ali nos 27K do Pico da Bandeira, que foi, também acho que foi memorável, né, cara? Você vibrou bastante E eu não lembro quem era da sua família que estava com você. O pessoal estava pulando muito com você. Acho que não sei se era sua tia, madrinha, alguma coisa. Eu lembro alguma coisa que você estava comentando e o pessoal estava muito emocionado. Conta, cara, a importância da família estar junto com você ali, como isso ajuda você no esporte e performar bem nas provas.
Foi então, era minha madrinha e meu tio que estavam lá comigo. É, eles são, pô, meus pais também, sabe? E meu tio, inclusive, cara, nos 2 dias antes da prova, ele me ajudou, tipo, numa meditação assim guiada para eu poder focar para a prova.
Pô, que
É,
legal.
botou um fone de ouvido assim, foi me guiando, a gente foi meditando junto antes das 2. É, então, pô, e tanto ele, a minha Dinda, o Elinho e a Andrea, pô, eles me ajudaram muito lá, cara. Estavam fazendo assim de tudo para eu poder ter o melhor dia de descanso, a alimentação que eu precisasse, estavam ali com todo amor, todo carinho. Isso daí eu acho que foi o principal de tudo, deles depositarem mesmo o amor ali no momento. É, sou muito grato a eles, amo muito eles. E a gente sempre tá junto. Minha Dinda e meu tio me conhecem em tudo que eu faço, sim, sabem de tudo da minha vida, estão sempre comigo. E eles foram meio que, tipo assim, eles foram porque meu pai não poderia ir comigo. Meu pai tava no congresso de trabalho, meu pai sempre vai comigo. Eu ia sozinho, né? Eu ia de busão pra lá, ia ficar talvez acampado. Aí eles falaram: não, a gente vai com você, já que seu pai não vai para te acompanhar, a gente vai estar tá lá para fazer a presença da família, que eu
Pô, que
considero
legal.
muito importante, e eles estavam lá comigo. E, cara, e assim, acho que a família é muito importante. É, a família que eu digo, não só a nossa família de sangue, mas os nossos amigos também, que a gente pode, sabe, que pode confiar e considerar muito, sabe? E eu acho que, pô, por trás, às vezes, de uma boa performance assim tal, sempre tem um pai coruja, uma mãe coruja, que vai estar ali olhando por você sempre, vai estar te dando muito amor e carinho, sabe? E também, eu acho que pelo fato de eu ser um cara que eu acredito bastante em Deus, um dos princípios que eu acredito muito é no da família, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa conexão forte com a nossa família, os nossos, né?
Perfeito, Bruno, muito legal. Cara, voltando agora pros 27. O que você acha que faltou ali para você conseguir essa dobradinha tanto no VK quanto nos 27? Porque eu lembro que você foi acho que foi uma boa parte com o André, até, não sei se foi até o Pico da Bandeira, e você falou a parte até de alimentação brevemente agora. Como que é a sua estratégia de alimentação? Por mais que seja uma prova curta, né, de 27 comparado à prova de Ultra, né? Você trabalha esse lado nos treinos? Como é que são as suas estratégias de alimentação durante essas provas?
Cara, então, começando aí com a primeira pergunta do que faltou nos 27, eu acho que talvez esse dia eu tava um pouco cansado, porque eu não consegui dormir muito bem à noite, sabe? Eu, infelizmente, tive uma noite meio ruim de sono, então na hora que chegou na descida, eu acompanhei o André até uma boa parte da descida, assim, até metade do pico mais ou menos, ali onde que chega nos abrigos. Aí ele começou a acelerar muito e, tipo, por eu estar meio cansado, parecia que as coisas estavam um pouco confusas, assim, sabe? Parecia que eu tava um pouquinho num overtraining, assim. E também não tava conseguindo largar tanto esfriando na descida, porque eu já tava 2 semanas com canelite, e a canelite só tá curando agora. Então, acho que eu tava meio estafado, o corpo talvez estava um pouco cansado por não ter descansado direito à noite. Aí, na descida, eu quebrei bastante. Foi até um pouco frustrante, assim, porque eu acho que eu desço bem, então, eu acho que eu poderia ter feito uma melhor prova na descida, mas eu tava muito cansado. Acho que a gente tem que respeitar nosso corpo, sabe? E em relação à alimentação, cara, eu próximas provas eu tento ingerir bastante carboidrato e não ficar comendo muita proteína, talvez muita coisa assim que o corpo vai demorar para digerir, sabe? Na noite anterior ali eu comi um pedacinho de frango, arroz pra caramba, batata, mandando bastante carboidrato pra dentro. coisa salgada assim, sabe? Acho que é bom jogar um sal para dentro. E de manhã, eu fiz um café bem básico assim, porque eu não costumo comer muito antes de correr. Muito tempo na minha vida, eu sempre fiz muita atividade física sem comer nada e sem beber muita água para praticar, porque eu me sentia mais leve. Então eu comi um pãozinho ali, um sanduíche, sabe? E uma barrinha de cereal bem antes da prova, fui aquecer e tal e larguei para prova. Aí durante a prova, eu levei paçoca, bananada e rapadura e água e uma garrafinha com Gatorade também. E é isso, e não só na alimentação assim sólida, mas você tem que se ligar muito também na quantidade de líquido que você ingere. Tipo, agora eu tô aqui conversando contigo, tô com 1 litro de água aqui do meu lado. Acho que a gente deve beber bastante água e isotônico também, para repor os eletrólitos. E se não for o caso dos isotônicos, também ingere bastante fruta, que tem bastante água e muita coisa que a gente precisa ali. Eu como bastante fruta, para manter uma hidratação boa. Eu acho que é isso aí.
Boa, cara, bacana, perfeito. A gente já está pulando aqui para a parte final, Bruno. Você e passando a Insanity, né, com esse baita resultado, agora você vai pela primeira vez para o Mundial de Skyrunning, né, cara? Mas acho que uma grande experiência para você. A primeira pergunta, não sei se você imaginou tão cedo já representar a seleção brasileira. Eu acho que independente do esporte, agora para você vai ser de Skyrunning. E o máximo que a gente chegou perto de uma medalha foi com a Aslan, que a gente estava comentando. Se eu não me engano, ele conseguiu uma nona colocação no Mundial que aconteceu em Andorra. E você vem nessa nova safra, cara. É muito forte. Você acha que essa nova seleção que vai com você e o Sub-23 ou os outros atletas, você acha que vocês têm uma chance de um melhor resultado da última, ou quem sabe um pódio?
Cara, então, eu não posso afirmar que talvez eu vá conseguir um resultado melhor do que o do Aslan, por exemplo, porque também o esporte está evoluindo lá fora e os gringos estão muito fortes. Eu pretendo poder entregar o meu melhor, como sempre, o melhor que eu puder fazer. Se vier uma colocação absurda, assim, um pódio, alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. E eu vou tentar treinar o melhor que eu puder para poder chegar lá, mas o nível dos gringos é muito alto, porque os caras, eles têm muita experiência de montanha e eles têm um diferencial muito grande dos brasileiros, que os caras, eles realmente treinam muita montanha. É tipo assim, esse negócio de, pô, esquece um pouco treinar tanto no plano e os caras treinam mais montanha, sabe? Eles têm montanhas lá com características, tipo assim, o cara vai fazer um longão, ele sobe quase 2 VK às vezes no meio do longão, sabe? Então, acho que a diferença até geográfica do Brasil é grande, mas o Brasil tem muita chance e a gente ainda não chega nos resultados dos caras assim. Pelo esporte ser muito novo no Brasil e lá fora os caras praticarem isso antes de ser um esporte, praticar para se condicionar fisicamente para poder esquiar, para poder escalar, sabe? O Skyrunning lá tem uma história muito maior do que no Brasil, a gente é muito novo, mas eu acredito que cada ano que vai passando a gente pode ir chegando mais próximo de um bom resultado, sabe? Porque eu acho que a gente vai ficando mais experiente, os treinadores vão ficando mais experientes para saber como preparar melhor os atletas. Eu acho que com o tempo isso aí vai se ajeitando. E eu acredito muito que um dia a gente possa chegar no nível dos gringos. E eu vi muito isso no mountain bike, por exemplo. Antes de vir para cá, o mountain bike é um esporte muito. A gente vem pro trail, né? O mountain bike é um esporte pequeno, assim, tal. Não pequeno, né? Bastante praticável, mas não era tão grande em competições, assim, tal. Aí do nada o mountain bike teve um boom. E cada vez mais a gente vê atletas mais experientes chegando no nível dos gringos. Aqui em Petrópolis mesmo a gente tem o Henrique Avancini, que é bicampeão mundial de CM. É grossa demais, você vai ver o estrago do cara, assim, é um absurdo, o jogo que ele vai e bike, sabe? Então, tipo assim, acho que eu tô vendo acontecer a mesma coisa no Skyrunning. É, eu acho que vai ser uma parada bem, bem maneira que vai se desenrolando. Esse trabalho vai se desenrolando ao longo dos anos. Mas eu vou tentar me preparar o melhor possível para poder obter um bom resultado, assim, na medida do que eu puder entregar, sabe? E é isso aí.
Boa. Você falou do Henrique Avancini, esse boom do mountain bike. Você acha que o trail, o Skyrunning, precisa de um ídolo à altura do Avancini aqui no Brasil para dar esse boom também? Ou você acha que vai ser algo natural?
Acho que cada vez com a quantidade de pessoas praticando, vai aumentando, sabe? Porque o trail eu vejo muito também como uma corrida de montanha, um esporte que te conecta muito à natureza, então ele não precisa necessariamente só de um campeão que ganha as provas assim, tal, mas ele pode vir como uma forma de melhora de saúde, até ajuda psicológica para as pessoas, sabe? Eu posso relatar isso, que, cara, eu acho que cada vez mais eu me sinto mais focado nas minhas coisas por causa da corrida de montanha. Eu nunca gostei de estudar, cara. Foi eu começar a correr, eu quero aprender outras línguas, eu quero estudar mais na faculdade, eu quero ler mais livros, só esse ano eu já li um monte antes na minha vida inteira, cara. Eu nunca tinha lido um livro assim direito. Engraçado isso, tipo, pô, o que o esporte tem a ver com ler, sabe?
Muito interessante você falar sobre isso, cara.
Eu acho que é uma parada que puxa... puxa muita coisa boa da nossa vida, porque para você poder sua vida fluir com a corrida, você tem que mudar muita coisa no seu dia a dia. Você vai ter que, porque não tem como você sair correndo depois de tu ter chegado de uma noite de zoeira, assim, de madrugada. Você não vai conseguir acordar cedo, você vai correr um quilômetro, vai começar a vomitar, vai quebrar, sacou? Então eu acho que é algo que a corrida ela pode vir não só como essa coisa de querer ganhar prova e assim, tal, mas também como um estilo de vida mesmo. Mas ia ser muito bom que a gente tivesse agora falando em relação aos atletas, né? Acho que seria muito... Os que buscam alta performance, acho que ia ser muito maneiro pro Brasil se a gente tivesse um campeão que pudesse, pô, bater nos gringos, sabe? Chegar no nível deles, chegar lá nas provas e caraca, chegou o brasileiro que bate de frente com os gringos, entendeu? Acho que isso seria muito maneiro, cara.
Com certeza, mas vocês são parte disso, né, cara? A cada geração que passa, vocês vão deixando uma semente aí para a próxima geração e só melhorando, né, cara? Uma hora isso, acredito também que vai ser inevitável se a gente continuar nessa pegada.
Pô, espero que sim. E uma coisa que pelo menos eu gostaria muito de trazer assim pro Brasil é que as pessoas tipo assim, mostrar para as pessoas que o trail é o Skyrunning, né, é uma coisa muito maneira que você tem que estar muito em conexão com o esporte. Queria poder mostrar para as pessoas que tem que treinar mesmo montanha, sabe, tem que se preparar na montanha, você tem que fazer planejamentos de projetos, assim, talvez para bater algum recorde de alguma montanha. Essa coisa de tentar acumular mais altimetria do que quilômetro, eu gostaria muito, tipo assim, se eu pudesse ser uma boa influência nesse quesito de aproximar as pessoas mais para a montanha mesmo.
Boa. Ô, Bruno, eu acho que eu já sei essa resposta aqui dessa pergunta, mas você se considera um atleta de trail que acaba englobando praticamente tudo ou vai focar somente no Skyrunning?
Cara, eu tenho planejamentos até para talvez competir de mountain bike, então eu acho que eu sou um cara bem...
Então eu não sei essa resposta.
Eu acho que eu sou um cara bem, bem versátil, não para competir tipo, em outros esportes, para chegar no... O que eu quero mesmo chegar em alta performance é no Skyrunning.
Ah, tá.
Sim. Mas, tipo assim, mas eu acho que eu sou um cara que, eu acho que ao longo da minha carreira tenho essa utilidade também em outros esportes, como mountain bike, ou em vez do Skyrunning em algumas provas de trail run, sabe? E é isso, até porque eu acho que eu não sou um cara que é só, tipo, ah, sou um corredor, assim, então acho que sou um cara que gosta muito de praticar muito esporte na natureza, sabe?
Bacana. O Bruno, pulando para a última pergunta, né, cara? Você falou dos planos com o Chico no início, né? Conta para a gente, se você puder também, né? Que planos são esses e como é que você vê aí daqui a médio prazo? Como é que o Bruno Bulli vai estar?
Então, eu tenho umas coisas aqui que eu não posso falar. Que são os planos aí de FKT, mas eu não posso falar muito sobre isso por enquanto. Que eu já comentei com o Chico. O Chico, quando eu comentei com ele, ele falou aí, também tô com umas ideias assim, a gente vai desenrolar melhor a situação, vamos conversar bastante. Mas um plano assim que eu quero, que eu tô vendo de acontecer, eu posso falar, não tem problema, é minha preparação pro Mundial. Eu, nas duas primeiras semanas de junho, vou ficar acampado no Itatiaia. Já conversamos bastante o Chico, a gente só precisa se organizar assim. Não sei se o Chico vai comigo, mas se ele puder, eu tenho certeza que ele vai querer ir, depende de como ele vai estar de trabalho e tal. Mas um plano mais em relação a mim é de ficar 2 semanas acampado em Itatiaia, treinando e ficando na montanha o dia inteiro para poder chegar ao melhor condicionado possível lá no Mundial. Que o Mundial é no final de junho, então no início do mês a gente achou bem maneiro fazer essas 2 semanas intensivonas lá, que eu vou poder dormir acima dos 2.000 metros também. Apesar da minha prova não ser na altitude, mas a gente sabe que a altitude melhora a performance do atleta em muitos pontos. Então, tá lá dormindo na altitude é completamente diferente de eu sair aqui onde que eu moro, que é a quase 900 metros, e treinar na Serra dos Órgãos, fazer uma rodada em cima que é a 2.000 e poucos metros. Eu vou estar dormindo a 2.000 e poucos metros e treinando a quase 2.500, 2.600, lá tem o Pico dos Agulhas Negros, chega 2.700 e poucos. Então, acho que é o próximo planejamento de montanha, assim. Que eu acho que é uma coisa diferente também, que a gente não vê, talvez, muito no Brasil. A gente faz esses planos assim, a gente vê mais lá fora os caras fazendo, sabe? Já conversei lá com o pessoal da faculdade, troquei essa ideia lá com o lugar onde eu faço estágio, que é a Triunfo, que é uma assessoria de triatlo, né? Eu faço estágio lá e tal, já conversei lá também, e é isso aí, estamos planejando para talvez poder ir para o Itatiaia e treinar lá daí antes do Mundial.
Cara, é incrível isso, porque a seleção juvenil da Espanha, não sei se você já olhou, dá uma olhada na página da federação depois, todo pré-mundial deles, eles vão para a Sierra Nevada, que tem um centro de treinamento de alta performance, não só para eles, mas os atletas da Europa inteira, até do mundo, vão fazer pré-temporada lá. E também, se eu não me engano, chega a 2.400, 2.500. Então, é um grande diferencial, né? Imagina, você, cara, com 2 meses, 1 mês de antecedência, você poder treinar num local daquele com uma estrutura absurda e na altitude. Mas assim, você já está no Itatiaia podendo dormir lá durante esse tempo, eu acho isso sensacional. Cara, seria muito bacana se a Federação de Skyrunning conseguisse, né, juntar, reunir. Claro que a logística é muito complicada, custo, o Brasil é muito grande, né, cada atleta está em um estado, mas seria incrível se a Federação conseguisse reunir toda a seleção de Skyrunning e colocar todo mundo lá para treinar no Itatiaia.
Exato, assim, o pessoal ia ter que ficar tranquilo, porque ia ser aquilo, dormir na barraca 2 semanas, já vai levar uma comida ali, arroz, farofa, tem que levar o que dá para cozinhar e que dá para durar 2 semanas. É planejamento bem de montanha mesmo, acho que tem que estar bem acostumado com isso. Aqui eu acho que eu não tenho muito esse problema, porque eu estou acostumado desde pequeno a ficar acampado com meu pai e ficar o dia inteiro na montanha, sair de casa de dia e voltar à noite todo lanhado, sabe? Então acho que vai ser até bem divertido para mim, eu vou gostar bastante. Se eu pudesse, pô, eu ficaria todos os dias da minha vida fazendo isso, mas não tem como, né? E é isso aí, cara. Eu acho que é uma parada bem diferente que a gente pode ver, assim, que não é muito comum aqui no Brasil, né? Eu acho que vai ser uma parada bem interessante, não só para o meu Mundial, mas para o resto do meu ano vai ser assim, um período que vai me fortalecer para o ano todo, sabe? Vai ser bom. E você falou de reunir assim tal, foi bom você tocar nesse assunto, que eu tinha até esquecido de comentar isso. O Chico fez um grupo lá, com alguns atletas de seleção juvenil, a gente pensa em poder esquematizar alguns treinos aqui pela região e, no mesmo dia, outras pessoas esquematizarem treinos para a galera poder se reunir ao longo do Brasil. É uma ideia que a gente ainda está criando, assim, a gente está pensando... Vai ter o training camp da Serra Fina esse ano, que eu vou puxar lá a galera, vou guiar lá um pessoal, um Chico, e ele vai botar a galera do juvenil lá para treinar um dia comigo também no Sky. Então acho que é uma parada bem maneira, talvez se a gente conseguisse reunir meio o pessoal, alguns já falaram que toparam, outros tipo assim, ficou um pouquinho mais difícil pela distância, mas o Chico já deu essa ideia de fazer treinos em lugares diferentes no mesmo dia, e a galera que estiver mais perto desses pontos vai para eles, sabe? Antes do Mundial, acho que isso aí vai ser maneiro se essa ideia realmente fluir e os atletas concordarem com isso.
Boa, bacana, Bruno. Cara, então, chegando ao fim, queria te agradecer demais pelo tempo cedido, foi uma conversa muito boa, poder te conhecer mais, essa trajetória, esse atleta fantástico você é, cara, torcendo muito por você, não só por você, a seleção juvenil toda, essa safra nova que eu vi crescer, né, desde as primeiras seleções ali, e é isso, agradecer a nossa audiência, mais um episódio, e deixar as últimas palavras para você aí, agradecimento, abraço para a família, para o treinador, pode dar sua última palavra aí.
Beleza, pô, queria agradecer muito aí pelo convite, por você e pelo Valmir também fazerem um trabalho muito maneiro com a revista Trail Run aí, a gente precisa de gente querendo que o esporte cresça dessa maneira, fazendo podcast, correndo atrás das informações de prova, isso aí, fazendo cobertura, eu acho isso aí muito maneiro, cara. Então, muita gratidão aí de ter recebido esse convite e estar podendo participar aqui. E agradecer minha família, meu pai, minha mãe, avós, tios, todo mundo. Agradecer meus amigos e a galera que vai escutar aí essa nossa conversa. E que o trail cada vez mais cresça, né? Que a gente possa, cada vez mais, se puder, fazer essa cena crescer aí. E é isso aí, cara. Muito grato aí pelo bate-papo, irmão.
Boa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço, Bruno.
Valeu. Abraço.